Está no ar. O Jornal do Senado.
Projeto que incentiva a contratação de pessoas acima de 45 anos está em análise no Senado.
Acerro Gás critica a política de juros altos.
Humberto Costa destaca dados do Banco Mundial sobre redução da pobreza no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Projeto em análise no Senado obriga empresas com mais de 100 trabalhadores a terem um percentual mínimo de empregados acima de 45 anos de idade.
A ideia é inserir pessoas dessa faixa etária no mercado de trabalho. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
A crise econômica que o país enfrenta, com diminuição do poder de compra e aumento do desemprego, tem estimulado a busca por vagas no mercado de trabalho. E os profissionais mais velhos também estão correndo atrás dessa oportunidade. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE revela que a participação de idosos no mercado de trabalho tem sido cada vez maior. No segundo trimestre de 2015, por exemplo, 502 mil pessoas com mais de 60 anos voltaram a trabalhar. No Senado, um projeto sugerido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, visa garantir uma reserva de vagas para trabalhadores acima de 45 anos. Pelo texto, empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar pelo menos 15% de funcionários nessa faixa etária. Paim explica que a exigência faz com que os idosos não fiquem à margem do mercado.
Nesse país há muita discriminação contra o idoso. O cidadão, depois que ultrapassa os 40 anos, ele já é meio que colocado de lado, ainda mais numa época de desemprego, e aí eles começam com as empresas, a ampla maioria, que é pessoa de 20 anos, de 25, de no máximo 30 anos. Tá, uns vão até 40. Por isso que eu botei com o cidadão de 45 anos, isso é uma forma de valorizar a experiência acumulada dos nossos homens e mulheres.
A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos e, se aprovada, segue para a Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.
Obrigatoriedade de cardápios em braille, isenção de imposto de renda para pessoas com doenças degenerativas e lei geral das religiões.
Esses foram alguns dos projetos aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos em 2015. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Um dos projetos de lei aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos diz que os bares, restaurantes e lanchonetes deverão ter à disposição dos clientes pelo menos um exemplar do cardápio em braille. Quem desrespeitar a norma paga multa. No caso de reincidência, o valor é dobrado. Outra proposta aprovada isenta do imposto de renda os rendimentos de aposentadoria de pessoas com fibrose cística, a doença de Huntington, a linfangioleiomiomatose pulmonar, mais conhecida como LAM, e doenças reumáticas, neuromusculares ou osteoarticulares crônicas ou degenerativas. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, relator do projeto, disse que a medida é justa.
E outros segmentos de pessoas, de brasileiros e brasileiras que têm doenças graves, já têm essa isenção de imposto de renda e, portanto, as doenças degenerativas serão também inseridas nesse rol.
Os senadores ainda aprovaram um projeto conhecido como Lei Geral das Religiões. O texto se baseia em acordo celebrado entre o Brasil e o Vaticano, que assegurou à Igreja Católica representação nas Forças Armadas, criação e administração de universidades e prestação de serviços em hospitais, presídios e entidades de assistência social. A proposta estende às demais religiões essas e outras garantias, como explicou o relator, o senador pelo PRB do Rio de Janeiro e pastor evangélico Marcelo Crivella.
O projeto reconhece a garantia da imunidade tributária referente a impostos em conformidade com a Constituição Federal. As pessoas jurídicas, eclesiásticas e religiosas, assim como ao patrimônio, renda e serviço relacionados à finalidade da mesma.
A CAI também aprovou o projeto de lei que muda as regras para a alienação de bens ou valores apreendidos de traficantes de drogas, a criação da Política Nacional de Bombeiros Militares na Segurança Pública e uma proposta de regulamentação da fabricação, do comércio e do uso de fogos de artifício.
Música. O senador Hélio José, do PMB do Distrito Federal, ressaltou a importância da moradia entre os direitos sociais e destacou também a luta dos movimentos sociais pela habitação digna.
Hélio José citou o Minha Casa Minha Vida como importante programa de estímulo à construção civil e disse esperar que as casas contem com fontes de energia renováveis.
Muitos brasileiros ainda não exerceram um de seus direitos básicos, o de ter um lugar para morar.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, chamou atenção para as responsabilidades que a crise do país impõe à classe política, ressaltando que o povo exige vigilância e compromisso com o futuro da nação.
Na opinião do senador, é preciso buscar meios de levar segurança aos empresários e garantir os empregos dos trabalhadores.
Ele também manifestou apoio à Agenda Brasil como instrumento de diálogo entre as forças políticas para a superação da crise, acrescentando que seu partido está a favor do país e aberto a conversas com todas as tendências.
Que o Senado possa atuar como o grande mediador que o Brasil precisa. Uma voz serena, com capacidade de enxergar além da demilina e apontar as alternativas para o futuro. Não temos o direito de frustrar uma nação que construiu de maneira tão sofrida sua estabilidade econômica.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, criticou a política de juros altos, que ele considera nociva para a economia brasileira e ineficaz contra a inflação e a fuga de capitais.
Segundo ele, essa política só agrava a dívida do governo. O senador citou o exemplo da China e dos Estados Unidos, que reagiram às crises reduzindo as taxas de juros para estimular a indústria e o mercado interno.
Assir Gurgaz ainda manifestou dúvidas sobre a capacidade de a equipe econômica responder às adversidades.
Não podemos colocar no ombro dos trabalhadores, dos empresários, dos agricultores, daqueles que produzem e fazem nossa economia girar a conta pelos erros cometidos no passado e pela falta de criatividade e habilidade para a construção de caminhos alternativos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, está preocupado com o aumento da violência no país. Ele citou dados que revelam que em 2014 foram registradas 58 mil mortes violentas, sendo que 70% delas ocorreram com o uso de armas de fogo.
Esse número faz com que no Brasil sejam registradas 28 mortes para cada 100 mil habitantes. Jorge Viana destaca que esse índice é bem maior do que em países vizinhos.
Quando a gente vai na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, para falar dos vizinhos, é menos de uma dezena, é um terço. Por que o nosso país é tão violento? Por que que se mata tanto? Por que que se morre tanto? A vida aqui parece que não tem valor.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou os dados do Banco Mundial sobre a redução da pobreza extrema no Brasil, que entre 2001 e 2013 caiu 64%.
Ele assinalou que, nesse quesito, o Brasil superou as expectativas e empreendeu um processo de ascensão social mais rápido e mais acentuado do que no resto da América Latina.
Para o senador, a redução da pobreza fez o Brasil ganhar respeito internacional, atestando o sucesso da rede de proteção social do governo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues e Rodrigo Rezende.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Retrospectiva 2015. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no Ministério da Integração Nacional. O objetivo era avaliar edital de licitação das obras de implantação do ramal do Agreste Pernambucano, um braço da transposição do Rio São Francisco. A previsão de investimentos federais só no ramal do Agreste é superior a R$1,2 bilhão. Em trabalhos anteriores, o TCU fez determinações ao Ministério da Integração Nacional que resultaram em redução no valor do contrato. A economia passou de R$100 milhões. Em agosto, o ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zimler, destacou que a motivação expressa no edital deve demonstrar que a contratação integrada custará menos aos cofres públicos do que outros regimes de execução.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.